O tema de hoje é praticantes da palavra. Fala assim, praticantes da palavra. E antes da gente começar a ministrar, eu quero pedir que você feche seus olhos. Repita uma oração comigo. Repete assim a oração. Papai do céu, nessa noite, eu abro o meu coração para receber a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada de dois gumes, que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, nessa noite, eu declaro que eu desejo receber a tua revelação, para que eu entenda a tua palavra, para que eu possa praticar a tua palavra. Amém? Aleluia. Irmãos, eu estava meditando sobre isso. Não é o texto base, mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Começar do começo. Romanos, capítulo 12, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: rogo-vos, quando você ouvir essa palavra, rogo, rogar, significa que é implorar. Ela é muito forte essa palavra. Então Paulo não está falando assim, olha, eu estou pedindo aqui, eu estou falando aqui, não. Eu estou implorando para vocês. Presta atenção. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, estão assim, pelo amor de Deus, é isso que ele está falando, pelo amor de Deus, que apresenteis o vosso corpo para o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí vem o versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o desejo de Deus para nós, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, é que nós continuemos do jeito que a gente chegou? Não. O desejo de Deus para mim e para você é que nós sejamos transformados. É que dia a dia, de glória em glória, nós fiquemos cada vez mais parecidos com o Senhor. Sim ou não, irmãos? Então, por exemplo, Deus, Ele aceita todo mundo do jeito que ela está. Jesus fala, vem do jeito que você está. Só que é para você continuar do jeito que você está? Não. Então existe o quê? Um trabalho a ser feito. A transformação que o Senhor quer para mim e para você. Só que essa transformação, ela não vai acontecer se somente Deus desejar. Ela vai acontecer se eu abrir o meu coração para que essa transformação aconteça. É um trabalho em equipe. Fala assim, trabalho em equipe. E há quatro mãos, ou seja, as mãos do Senhor e as minhas mãos. Então eu e você precisamos entender que eu preciso ser um cooperador com o Espírito Santo. Porque se eu fechar o meu coração, eu vou ser transformado, irmãos? Não, não vou ser transformado. Eu não vou alcançar aquilo que Deus tem para mim, que eu seja transformado. A vontade de Deus é que você e eu sejamos transformados. Para quê? Para que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus, existe o quê? Uma má vontade, não vontade, a minha vontade, que é ruim, é imperfeita e não é agradável, é desagradável. Os irmãos estão me acompanhando? Então, por quê? Deus tem o melhor para nós. Quantos creem que Deus tem o melhor para você? Então, quando você entende que Deus tem o melhor para você, você fala assim, poxa, peraí, se Deus tem o melhor para mim, e eu creio que Ele me ama, então eu vou seguir, eu vou obedecer aquilo que Ele fala para mim. Por quê? Eu acho que Ele tem o melhor para mim. E aí agora eu vou para o texto que eu quero entrar hoje. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Pastor, por que com o telão agora, lindo, maravilhoso, você não projeta a palavra? Muitos têm me perguntado isso. É por isso mesmo que eu estou pregando isso hoje para você. É porque você precisa ter intimidade, fala assim, intimidade com a palavra de Deus. Quantos estão assistindo a Copa? Nossa, ninguém? Não, tem, não é pecado não, irmão, pode levantar a mão. Nós até assistimos aqui, não veio ninguém. Não veio ninguém, contratei segurança, não veio ninguém. Tinha meia dúzia de gato pingado, mas eu assisti, foi uma maravilha. A benção. Me falaram, pastor, é que você não falou que tinha churrasco. Mas se for churrasco de abóbora, você vem? Entenderam a piadinha? Não, pula essa parte. Deixa para outubro. Então, o que, que eu quero falar para você? Presta atenção. Vocês percebem que as pessoas que elas têm intimidade com a bola, elas se destacam? Sim ou não? Por que, que elas se destacam? Porque essa intimidade leva ela a saber aonde a bola vai quicar, aonde ela vai parar, sim ou não, irmãos? Porque ele tem intimidade, porque ele treina, ele passa tempo, fala assim, ele passa tempo. E como ele já passa tempo, ele sabe que quando aquele dia está chuvoso, a bola está molhada e o gramado está molhado, a bola vai andar da mesma forma que quando está seco? Não, vai ser diferente. O clima está diferente. Ele sabe que o chute dele não vai ser o mesmo. Então, porque ele está acostumado, ele está o quê? Ele tem intimidade com aquilo. Então, por exemplo, você vê pessoas que têm intimidade normalmente com algo, é porque elas passam muito tempo, elas treinam muito tempo. Elas passam tempo com aquilo. E por isso elas se destacam. Por isso elas ganham mais, inclusive, sim ou não, irmãos? Então, por exemplo, não sei se você sabe, há muito tempo atrás eu ouvi isso. Quem já ouviu falar de um homem chamado Pelé, já que é época de Copa? Jogava pouco, garoto. Para você ter uma ideia, o Santos era contratado para ir nos outros países só para os caras verem o Pelé jogar. Pagavam. Clubes europeus pagavam para levar. O meu pai, por exemplo, era corintiano, falecido, e eu me tornei corintiano. Por quê? Por livre e espontânea pressão. Meu pai falou assim, você pode torcer para qualquer time, desde que seja o Corinthians. Aí eu fui crescendo, né? Aí pronto, né? Mas hoje eu sou corintiano não praticante. Não tem católico, crente não praticante. Você conhece crente não praticante? Você conhece crente não praticante? O que é um crente não praticante? Não vem no culto, não aparece na célula, não lê a Bíblia, sim ou não? É crente não praticante, ele crê em Jesus, não vai mais para o inferno, sim ou não? Mas ele é um vencedor? Não. Então, por exemplo, o Pelé, ele tinha um dom, ele era muito bom. E o pai dele viu isso nele. E começou a investir. Só que o menino, ele era destro, ele só batia com a direita. Aí o pai dele chegou e mandava ele parar na frente do muro, do muro da casa, com a bola, e falou assim, filho, você vai bater de esquerda agora. Porque jogador bom tem que bater com as duas pernas. Se destaca, o cara não fica só com uma perna quando chega a bola na outra. Quem conhece futebol sabe disso, tem domínio. Então o cara, ele sabia tudo, por quê? Mas tinha um dom, mas além desse dom teve o quê? Um treino, ele passava tempo. Tem muitos jogadores, quem lembra de um jogador chamado Neto, jogou no Corinthians? Ele era assim... Ele é um jogador mediano, não era nada demais, mas quando ele batia a falta era diferenciado, sim ou não? Só que o que acontecia? Acabava o treino, isso é a história que eu sei. Acabava o treino, quem conheceu um goleiro muito ruinzinho chamado Ronaldo no Corinthians? Muito ruim esse cara. Não pegava nada. Só não foi para a seleção porque era bocudo, sim ou não? Muito bom, melhor da época. Sabe o que eles faziam? Acabava o treino, sabe o que eles faziam? Colocavam barreiras de madeira que eles têm, com carrinho, e um ficava no gol e o outro ficava batendo. E passava lá 2 horas depois do treino, que ele era pago para ficar, mas ele, sem ninguém pagar, ele parava lá e ficava treinando. E aí o que acontecia? Chegava no final de semana, o que você via? Um catando muita bola, sim ou não? E o outro fazendo um gol de falta, por causa disso. Aprendi a bater na bola. Então isso significa que a pessoa tem intimidade. Fala assim, intimidade. Então, agora Passemos essa parte futebolística para depois. Em Tiago, abra sua Bíblia agora em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Se tiver alguém sem Bíblia, por favor, abra a Bíblia para ela do lado. Intimidade. E você precisa ter intimidade com a palavra de Deus. Tiago 1, 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que? Realizar. Olha aí. Agora abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Ó, nesses dias você não ouve nem mais barulho de folhas, ó. Ó. Tudo online. Tecnologia. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, que caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, Tiago e Jesus estão falando algo muito importante para nós. Que quando nós ouvimos a palavra e nós vamos lá e praticamos a palavra, o que acontece com as nossas vidas? A nossa vida começa a ser transformada. Começam a acontecer coisas boas para nós, porque nós estamos praticando aquilo que nós ouvimos. Mas quando nós ouvimos a palavra e nós não praticamos, o que acontece? Não coisas boas. Ou seja, quando eu ouço a palavra e pratico, eu me torno um vencedor. Mas quando eu somente ouço a palavra e não pratico, eu me torno um perdedor. A pergunta é, Deus quer que você seja um vencedor ou um perdedor? A palavra de Deus te chama de vencedor, sim ou não? Sim, é o que Deus quer para você, é o que Deus quer para mim. Mas dependendo das minhas atitudes, o que vai acontecer? Eu não vou me tornar um vencedor, porque eu não estou praticando. Sabe, é mais ou menos que nem aquele jogador de futebol, que ele só faz aquilo que mandam ele fazer. Ele não vai se destacar, porque ele não está praticando. Falando mais futebolisticamente, quem lembra de um técnico chamado Tele Santana? Quem lembra? O Tele Santana era um técnico que pegava muito no pé dos jogadores. Ele era muito bravo, muito firme. E um dos melhores times que eu já vi jogar era o São Paulo dele e a seleção brasileira que ele montou. Quem já viu, para mim, um dos melhores times. Para quem, né, acompanha futebol. Só que aí, o que acontece? Reclamavam dele. O que os jogadores reclamavam dele? Que ele ficava treinando fundamento de futebol. E o que é treinamento de futebol? Fundamento de futebol? É chegar a colocar a bola, por exemplo, aqui, e tem que lançar a bola ali. E o cara fica batendo, treinando. Quem lembra do Karate Kid, do Sr. Miyagi? Quem lembra do Karate Kid? Você lembra que ele mandou lá o menino ficar lá pintando assim? depois ficar fazendo assim, quem lembra disso? Aí ele ficou todo irado. Mas aí depois ele foi lá e explicou para ele, sabe por que eu estava mandando você fazer isso? Por causa disso, pá! Aí começou a treinar, não vou fazer aqui, que senão eu não manjo de karatê, vai ficar um negócio meio chato. Vai que rasga a calça, não é? Levanta aqui, pula essa parte. Piadinha, só para quebrar o gelo. E aí, mas por quê? Porque tem um propósito, os irmãos estão me entendendo? É porque se o cara treinar, lá no jogo ele consegue fazer um lançamento de 20 metros, coisa que você não vê os caras fazendo hoje. Quem acompanha futebol sabe do que eu estou falando. E aí quando aparece um baixinho argentino, camisa 10, o cara detona. Por que, que o cara detona? Porque o cara tem os fundamentos, porque ele treina, porque ele pratica, ele tem intimidade. Um tal de Messi, joga nada, ruim demais. Os irmãos estão me entendendo? Então, a palavra de Deus está falando isso. Desculpe, é que é época de Copa, você viu? É temático, né? Eu sei que as mulheres não é aquela coisa, eu entendo, mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Então, não que essa palavra seja para os homens somente, pelo amor de Deus, amém? Então, o que eu quero dizer para vocês é que quando você pratica a palavra de Deus, você é bem sucedido. Agora, abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Versículo 1, Josué. Pastor, tem que abrir a Bíblia? Tem. Josué, capítulo 1, versículo 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou, desculpa, eu esqueci de dar um recado, os nossos visitantes estão visitando hoje pela primeira vez. No final do culto nós queremos orar por você e nós queremos também te dar um brinde. Então no final do culto eu vou fazer um apelo para você vir para frente. Não é para te expor não, é para orar por você, para abençoar a sua vida, amém? E você também ganha um presente, a gente quer te conhecer. Você está nos visitando hoje e nós queremos que você saia daqui melhor do que você chegou, amém? Voltando, fecha parênteses, voltando aqui, Josué capítulo 1, versículo 1. Hoje eu estou saidinho, né? Eu estou soltinho hoje, né? Que bom. Arroz soltinho, fala arroz soltinho. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém, presta atenção, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido. De novo, bem-sucedido. Por onde quer que andares, não cesses... Aí ele fala, começa no versículo 8. Primeira coisa, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então, Deus está falando para Josué. Quantos aqui têm coisas para conquistar? Levanta sua mão. Nós temos uma cidade para conquistar, vidas para conquistar, sim ou não? E você tem coisas pessoais para conquistar. Só que a grande questão é, você precisa entender que você está numa guerra, numa batalha. E o diabo que anda ao nosso derredor, ele fica lançando dardos inflamados o tempo todo na minha mente e na sua mente, sim ou não, irmãos? Dizendo que você não vai alcançar, que você é um zero à esquerda. Ele só fala isso para mim ou fala para você também? Pode levantar a mão. fala para todo mundo, porque esse é o trabalho dele. Ele é Hatzatan, significa o acusador. Então ele fica o tempo todo te acusando. Quando você ouvir a acusação, não é o Espírito Santo. Presta atenção, não é o Espírito Santo. É o diabo se passando pelo Espírito Santo, para você pensar que é Deus. Porque o que ele quer fazer com você? Que você ache que Deus é ruim. Que Deus está te condenando, que Deus quer o pior. Presta atenção, quando Jesus trouxeram aquela mulher que foi pega em adultério, só trouxeram a mulher, tinha que ter trazido o homem também. O que a lei dizia? Que era para apedrejar a mulher, sim ou não? Sim. Trouxeram lá e falaram assim: e aí, Jesus? A lei diz para você, para a gente fazer isso. O que você diz? Você não é o cara? Você não é o bichão? Então, o que você fala agora? Aí Jesus estava lá escrevendo na areia. Deixa eu te falar um parênteses. Se alguma vez te apresentarem um livro do que Jesus estava escrevendo na areia, não pegue o livro. Porque não está escrito na Bíblia, amém? É invenção, só para te avisar. Amém? Porque tem gente que você sabe, né? Tal. Então, faz até livro disso. O que Jesus estava escrevendo na areia naquele momento? Não está escrito. Então, se não está escrito, esquece. E aí, Jesus estava lá, falou assim: olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que, que ele estava falando? Se você tem problema também, por que, que você vai acusar o seu irmão? E aí, dos mais velhos até os mais novos, todos largaram as pedras lá. Deve ter feito um monte lá, dá para construir um castelo de pedra. E aí, Jesus vira para a mulher e fala assim: onde estão os teus acusadores? Então fala assim: crente não nasceu para acusar. Crente nasceu para abençoar. Primeira coisa. E aí, falou assim: onde estão os teus acusadores? Ela virou e falou assim: não sei, todos foram embora. Aí Jesus falou assim: nem tampouco eu te condeno, mas vai e não peques. Ou seja, Jesus falou para ela: não vou te condenar, mas olha, o que você está fazendo aí, para, porque não está legal. Sim ou não, irmãos? Jesus não passou pano, ele simplesmente não condenou, mas ele falou para ela: olha, sai fora desse caminho, esse caminho é ruim, esse caminho vai te levar para, você quase morreu aqui, não continue desse jeito. Quantos estão entendendo? Então, Deus falou para Josué fazer três coisas, fala assim: três coisas. Primeira coisa, ele falou para você meditar, fala: meditar na palavra de Deus. Segunda coisa que ele falou, quer dizer, na verdade ele falou primeiro para falar, mas depois ele fala: antes disso, medita. Então a primeira coisa é meditar, fala: meditar. A segunda coisa é falar do livro. E a terceira coisa é o quê? Fazer. Então, o que Deus deseja de mim para você, e o que são essas três coisas? Meditar na palavra significa você ler a palavra, e você não ler com pressa. É você olhar para o texto e ficar ali olhando. E você olhar e falar assim: poxa, peraí, o que está querendo dizer isso aqui para mim? Por exemplo, um bom tempo atrás nós fizemos um jejum. Há muito tempo atrás, assim. E no jejum de 40 horas, eu falei para os irmãos: irmãos, vamos meditar nesse texto. E qual que era o texto? Simples. Salmo 23, versículo 1 somente. Só o primeiro versículo. E o que Deus diz o primeiro versículo do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ok? Beleza. Numa leitura rápida: ah, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Beleza. Tá. Aí eu estava meditando no texto. E eu estava no jejum. E aí Deus me mostrou o que no texto do Salmo 23? Espera aí. Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Se o Senhor... E quando falta? Por que que falta? Eu comecei a questionar. Vocês estão me entendendo? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando está faltando? A pergunta é: o Senhor, eu estou colocando o meu Deus como meu pastor, ou eu estou fazendo a minha vontade do meu jeito? E é por isso que falta. Você entendeu? Vamos colocar assim: o Senhor está colocando, fazendo uma analogia, que o Senhor é um pastor e tem as suas ovelhas. Quando é que fica perigoso para uma ovelha? É quando ela está caminhando com o pastor ou quando ela está desgarrada? Desgarrada. Quando ela está desgarrada, significa que ela não seguiu o pastor. Ela está seguindo ela própria. E aí ela pode ser comida por lobo, sim ou não? Pode ficar sem comida, sim ou não? Por quê? O Senhor, e o texto continua, Salmo 23, se você for ler o texto, fala o quê? Que o Senhor nos leva para o quê? Comer pastos, comer comida, leva a gente para beber água, protege a gente, sim ou não? O avário, o cajado para proteção, então ele está nos guardando. Então isso trouxe uma revelação para mim. E você vai ver na vida de muitos crentes que eles estão passando às vezes necessidades porque eles não estão colocando o Senhor como pastor deles. Eles não estão seguindo, eles não estão debaixo da vontade de Deus. Quantos estão me acompanhando? Deus falou para ele fazer um negócio, mas ele está fazendo outro. Gostou da meditação? Isso é meditar na palavra, é você ler a palavra com calma. Meu filho outro dia falou assim: pai, eu estou louco para ler a Bíblia inteira, não sei o quê. Tá bom, mas lê com calma, degusta. Coma a Bíblia. A questão não é quanto que você lê, é quanto que a Bíblia você lê, e isso entra dentro de você, e isso traz algo para você começar a andar para frente agora. Então, por exemplo, eu já era casado com a minha esposa quando eu vim para a igreja. Nosso casamento era um casamento bom. Não tinha porrada, não voava prato, pratos voadores. Quem conhece pratos voadores? Né? Brigas, né? Tinha discussões, mas nunca teve traição, graças ao bom Deus. Então, tudo bem. Mas quando eu cheguei aqui, quando eu comecei a receber a palavra de Deus e tudo mais, estava lá escrito que eu sou como se fosse Jesus, e ela é como se fosse a igreja, e eu tenho que tratar minha esposa como Jesus trata a igreja, e ela tem que me tratar como se eu fosse Jesus. A Bíblia diz que ela, para ela se submeter, ou seja, ficar debaixo de uma missão maior, e para mim morrer por ela, fala morrer. Pergunta que eu te falo: o que é mais fácil, submeter ou morrer? Seja sincero. Mais fácil submeter, sim ou não? Então o homem, a Bíblia não diz para a mulher amar o homem, mas a Bíblia diz para eu amar a minha esposa, para eu investir na minha esposa. E aí você vai ter um casamento bom. Então eu estava meditando na palavra e falei: peraí, eu estou cumprindo isso aqui? Eu estou fazendo isso? Não estou. Então eu vou começar a praticar isso. Vou começar a investir mais na minha esposa. Eu já investia, mas eu entendi a palavra. Essa palavra trouxe revelação para mim. E agora eu vou começar a praticar a palavra. E aí o meu trabalho é investir na minha esposa. É cuidar dela. É proteger ela. É prover ela. E pronto. Esse é o meu trabalho. Como Jesus faz com a igreja. Jesus deixa a igreja na chapada? Deixa você na chapada? Ele morreu na cruz por você. Ele foi até o inferno, pegou as chaves do inferno e da morte e deu autoridade para mim e para você. Então ele nos ama, fala assim: ele nos ama. Começa a cantar agora: ele me ama. Que é a verdade. Os irmãos estão me entendendo? Então eu, como marido, eu tenho que fazer isso. E a minha esposa submeter a mim, me respeitar, me honrar. Não querer falar mais grosso que eu, quando estão me acompanhando. É isso. Com respeito. Sempre tem alguma coisa contrária a vir falar com respeito. Os irmãos, as irmãs estão me entendendo? E aí você tem um casamento bom. E vai casamento cada vez melhor, porque ela reconhece, ela olha e fala assim: estou vendo o investimento do meu marido, estou vendo isso. E aí as coisas acontecem. É assim. Então você, em cada área da sua vida, você começa a praticar. Aí eu vim para cá, para a igreja, e eu sempre tive o coração de investir no reino de Deus. Mas eu cheguei e falei assim: peraí, eu posso investir mais? Porque a Bíblia diz que Deus não gosta do avarento. E Deus quer que eu seja generoso como Ele é generoso. Então o que eu vou fazer? Eu vou investir. Porque é uma característica de um filho de Deus ser generoso. Então eu tenho que praticar. Como é que eu pratico generosidade, irmãos? Como é que você pratica generosidade? Fala assim: dando, enfiando a mão no bolso. Eu falo: enfia a mão no bolso, assim, ó, enfia a mão no bolso. Matando o escorpião que está ali dentro. Porque a sua carne não quer que você dê, porque a sua carne milita contra o Espírito. A sua carne só pensa em você. Então, quando você só está pensando em você e você não está pensando nos outros, é por quê? É porque você não está andando no Espírito. E a Bíblia diz para nós andarmos no Espírito, cheios do Espírito Santo. Como você está me acompanhando? Então, a Bíblia diz para eu não me embriagar com vinho, ou seja, mas enchei-vos do Espírito Santo. Percebe? Então, é dessa forma, ser praticante da palavra. Então, eu medito na palavra. Eu vou lá, leio a palavra e falo assim, peraí, o que a palavra de Deus diz que eu não estou fazendo? Ou estou fazendo errado ou deveria fazer? E isso eu me questiono, então eu estou meditando. Aí quando eu medito nisso, eu falo assim, peraí, eu não estou fazendo isso. O que é a palavra que nós lemos aqui, o texto aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2? E não vos conformeis com esse século, ou seja, que a sua mente não seja conformada, que eu não ande com os valores do mundo. No mundo o casamento é diferente. Eu lembro uma vez que nós tínhamos um outro prédio antes desse, lá no Assunção, no bairro Assunção. E o prédio, você não sabe, aquele prédio dava muita dor de cabeça para mim. Por quê? As telhas estavam sempre desconectando, estavam sempre mexendo, e tinha vazamento, e eu tinha que chamar alguém. E toda vez que eu ia lá, eu pagava uma grana para o cara arrumar, porque era bem alto, então tinha que ter mais 3 pessoas segurando com corda, tudo, um negócio. E detalhe, o dono não me pagava o que eu gastava lá, então as pessoas não vinham, porque o dinheiro era só para pagar a telha. Para você ter uma ideia, quando a gente estava saindo do prédio, ele queria fazer um contrato com a gente para a gente continuar arrumando as telhas dele. Eu falei, você está maluco? Você bebeu o quê, meu filho? Você acha que é só porque eu sou pastor, eu sou otário? Fica pagando para você para continuar arrumando isso aqui? Eu não vou ser mais inquilino, tchau, filho. Deixa para o próximo. Simples assim. E eu gastei uma grana naquele e não dava para arrumar as outras coisas, porque a gente tinha esse valor e tinha que ficar arrumando o telhado. E as pessoas não vinham, só ficavam, tudo bem. Mas ela, pelo menos, não estava batendo goteira na cabeça dela, quando está me acompanhando. Mas não vê. Não dava para fazer, arrumar nada, fazer oferta para nada, porque só gastava dinheiro com telha. Nem sei porque eu estou falando isso. Agora eu perdi. O que eu falei antes? Eu fiquei tão irado, lembrei de indignado, mas eu vou dormir tranquilo, eu vou perdoar. Amém? Não vou deixar a ira passar a noite. Amém? Mas, peraí, agora... O que eu falei antes? Hã? De praticar a palavra... Oh, Jesus amado. Hã? Casamento. Que a Alessandra tem que me obedecer. Não é fácil. Mas tem que ser firme. Bom... Mas voltando aqui, Jesus, eu perdi, eu voltei, eu estava lá no prédio lá, voltando no prédio, a gente estava lá, aí caía, aí arrumava, aí pronto, agora estou tentando voltar, mas eu perdi, mas tudo bem, vamos lá. Hã? Isso, transformar a mente, vamos voltar para isso aqui, esquece o extra exemplo que ia dar, é a idade, irmãos, é a idade, eu tenho que jogar mais xadrez. Palavra cruzada, é coisa de velho, mas tem que fazer. Amém? Aleluia. Então, o que acontece, irmãos? Deus quer essa transformação. Deus quer essa renovação da mente. E eu preciso o quê? Trabalhar isso, ajudar. Então, quando eu estou meditando, eu estou olhando, o que começa a acontecer? Começa a acontecer a vida de Deus. Eu medito na palavra de Deus. E esse meditar vai levar o quê em mim? Vai levar a eu pensar nas coisas lá do alto. Eu tenho até uma frase que Deus me deu essa semana que foi demais. Pare de olhar para o que o diabo está fazendo e fique olhando para o que Deus quer fazer. Instagramável, hein? Entendeu? Pare de ficar olhando, porque quando você fica olhando só para o que acontece aqui, você fica olhando para o que o diabo está fazendo. O diabo está deitando e rolando, sim ou não, irmãos? Porque o mundo jaz no... Mas quando você olha para a palavra de Deus, você olha o que Deus quer fazer. As promessas de Deus estão aqui. E você precisa meditar nas promessas de Deus. Não está legal, mas eu sei que Deus tem para mim. Isso vai gerar o que em você? Fé, fala fé. E o que é falar a palavra? É confessar a palavra, é declarar a palavra. É pegar a palavra e colocar ela em ação. Por exemplo, tem alguém doente. e eu vou orar pela pessoa. O que, que eu faço? Eu vou lá em Isaías 63, né? 53, desculpa. Isaías 53. Eu vou lá e está lá escrito que pelas pisaduras de Cristo, nós somos curados. Então eu vou orar o quê? A palavra. Eu vejo alguém doente, eu declaro. Quando vocês me mandam no grupo, olha, tal pessoa está doente, eu falo assim, eu declaro pelas pisaduras de Cristo que toda essa doença, esse câncer, é caído por terra agora, é destruído agora, porque Cristo já levou na cruz. Está escrito sim ou não, irmãos? Sim. É vontade de Deus que alguém fique doente? Então eu estou orando de acordo com a palavra de Deus. Então eu estou de acordo com a palavra. E aí você começa, e deixa eu te falar, quando você começa a confessar a palavra, a declarar a palavra, o que acontece com você? Você começa a sentir um negócio, eu não sei se você tem esse costume, começa a sentir uma unção, o Espírito Santo começa, por quê? Você está se enchendo do Espírito Santo. Isso é uma prática que eu e você precisamos fazer, confessar a palavra. Então, por exemplo, você vê que está faltando unção na sua vida, o que você fala? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele é o meu Deus, Ele vai derramar unção sobre a minha vida, Ele vai derramar cada vez mais vida, cada vez mais, em nome de Jesus Cristo, o favor dEle é sobre a minha vida, porque Ele é o meu pastor. Só de você começar a declarar, Deus quer a unção dEle sendo derramada na sua vida, sim ou não? Eu estou indo contra a palavra? Não. Percebe? Eu estou de acordo com a palavra. Eu estou me baseando na palavra. E aí você começa a ser cheio do Espírito Santo. Você começa a declarar. Isso que é? Foi isso que Deus mandou Josué fazer. Meditar na palavra. Confessar a palavra. E aí quando você confessa a palavra, você sente a vida, unção. Lembra? A fé vem pelo ouvir e ouvir. Então você precisa falar a palavra. Declarar a palavra. Por que que você, presta atenção, se você estivesse numa ilha, deserto, com uma Bíblia na mão, você poderia ouvir a palavra, sim ou não? Sim. Você pega a palavra, medita e confessa, você vai ouvir? Sim. Isso vai gerar fé? Sim. Porque quando você fala assim, ouvir a palavra, você pensa que é vir aqui no culto e me ouvir, você também está recebendo fé, sim ou não? Mas não é só isso. Porque Deus, pensa assim, que igreja, não. E se você estiver sozinho? Você pega a palavra e começa a declarar a palavra. Você começa a recitar. Eu lembro que há muito tempo atrás, eu estava lendo um texto. Estava lendo, porque para você meditar, você vai precisar ler, amém, irmãos? Não tem meditação sem leitura. Aí, o que aconteceu? Eu estava lendo a palavra e Deus me mostrou lá em Isaías 45, versículo 2. Uma coisa que Ele tinha falado para Ciro, libertador de Israel. E quando veio aquela palavra, eu estava lendo, aquela palavra saltou assim para mim. Parecia aquele, assim, Minority Report, assim, aquele negócio assim, bum, apareceu. E aí estava lá, Isaías 45, 2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, porque eu sou o Deus Israel que te ama pelo teu nome. Quando eu li aquilo, me deu um negócio assim, falei assim, é para mim isso aqui. É a palavra para a minha vida. E eu estou sempre recitando essa palavra, eu estou sempre declarando. Principalmente naqueles momentos que estão ruins, que eu estou me sentindo mal, eu pego e falo assim, cala a boca, Satanás. Porque quando você estiver mal, é porque vem uma opressão, vem uma pressão do inferno contra a sua vida. E se você não faz nada, é que nem aquele lutador. Você já viu o lutador que vai lá e fica, você já viu o lutador que vai e fica assim, só tomando porrada? Não, ele defende e também bate. E você tem que degladiar com o inferno com o quê? Com a palavra, falar a palavra. Quando Jesus foi questionado, foi tentado por Satanás, ele fez o quê? Ele falou só, sai Satanás. Ele falou isso ou não? Não, o que ele fez? Usou a palavra. Então ele recitou, ele confessou a palavra, ele declarou, nem só de pão viverá o homem. E pá, por quê? Porque precisa conhecer a palavra, Jesus conhecia a palavra. E eu e você somos o povo do livro, eu e você precisamos conhecer a palavra, precisamos ler a palavra. Eu falo todo dia para o meu filho, filho, que dia que é hoje? Dia 15, vai lá em Provérbios 15. Leia Provérbios 15. E quando for o dia 15 do mês que vem? Leia Provérbios 15. E no dia 16, leia Provérbios 16. E no dia 17, leia Provérbios 17. Toda, um ano inteiro. Pelo menos isso. Depois você lê, óbvio, sem outras leituras. Mas já começa o seu dia lendo Provérbios. Provérbios é o livro da sabedoria. Quantos estão aqui entendendo? E a Bíblia diz que a sabedoria de Deus vale mais do que todo ouro e toda prata. Então eu preciso da sabedoria de Deus e eu peço todo dia. Eu dou carona para os meninos, eu levo o meu filho também, os filhos do Jonas vão comigo no carro. O que eu falo? Estou orando. Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá o teu entendimento. Porque você vai tomar decisões no dia, sim ou não, irmãos? E você precisa tomar decisões. Que decisões são essas? Decisões que você achou, que o mundo falou que é bom, que você leu em algum lugar, tem um livro lá de Harvard? Não, querido. Você vai tomar as decisões que estão escritas na palavra. Não, peraí, Deus está falando aqui que não é bom ser fiador, não. E se você for, fica pensando, já fique preparado que se der algum boi, você vai pagar e não vai reclamar. Como você está me entendendo? Se você, não é bom você emprestar, mas se você emprestar, deixe como dado. Para você não brigar com o seu irmão. Quantos estão me acompanhando? Já perdoa. Jesus de lá para a gente ir lá e perdoar. Por que ele falou para perdoar? Porque faz mal. Quando você não perdoa, é o copo de veneno que você está tomando, pensando que você está dando para o outro, mas na verdade é você que está tomando. Por isso que nós precisamos ir lá e perdoar. Então tudo tem a ver. Inclusive, eu estava falando com não sei quem. Se era um médico, eu não estou lembrado com quem eu estava falando. Ele estava falando que tem uma linha, muitos médicos acreditam que... não, estava falando com o pastor Sérgio Schwindt. E ele estava lendo um negócio lá dos médicos de Harvard. E eles estavam elencando coisas que podem dar câncer. E uma delas era mágoa. Então a medicina já concorda com a Bíblia que não é bom ter mágoa. Os irmãos estão entendendo? Isso não significa que você vai confiar na pessoa, que a pessoa é confiável, que você pode continuar andando com ela. Mas você, no seu coração, você vai perdoar ela e falar assim, chegou. Porque sabe que não faz bem. Os irmãos estão me acompanhando? Então eu preciso praticar isso. Eu preciso olhar para a pessoa e falar assim, esse sentimento não pode continuar dentro de mim, porque isso aqui faz mal, isso aqui me ancora, me prende. Eu tenho que me libertar disso. E aí eu pratico a palavra. Mas antes eu preciso ler a palavra, preciso conhecer o que está escrito, preciso declarar a palavra, eu falo, eu declaro. Presta atenção, eu um bom tempo, como tem visitantes hoje, e pessoas mais novas, talvez não ouviram. Tinha um irmão, que eu andava com ele. Ele já era pastor, eu era obreiro. Ó, pastor e obreiro. Nossa, pastor e obreiro tem problema de perdão? Tem. Pode ficar bravo? Pode até sair na mão se precisar. Você não tem a dúvida. Você não sabe o que um homem é capaz. O ser humano, no caso, né? A mulher também. A mulher sai também, não arranca rabo, não tem problema. Depende da pressão, né? Da situação, vai sair, vai ter problema. E aí, aquele irmão era muito mala, sem alça. Pensa um cara mala sem alça. Era um container. E só ele achava que ele estava certo. Só ele. E eu tenho muito problema com gente que se acha. Muito problema. Não é com pessoa rica. Eu tenho problema com pessoa que se acha. Seja ela pobre, seja ela rica. E aí, o irmão se achava, só ele queria ter razão, só ele falava, e estava lá na reunião. Eu falei, oh, meu Deus do céu, eu já não estava mais aguentando, estava asco. Eu estava assim, eu não aguento mais esse irmão aqui. Aí, um dia eu estou lá, ajoelhado, orando, falando assim, Deus, orando, falei, Deus, me transforma, quero me parecer mais com o Senhor, não sei o quê. Aí eu só ouvi uma voz assim, você quer se parecer mesmo? O que você acha do irmão tal? Puts. No estômago, soco do Mike Tyson. Eu cheguei e falei, eu não tenho muita coisa boa para ele não. Aí, eu falei assim, aí eu cheguei à conclusão, o soberbo, eu achava que ele era soberbo, mas eu descobri que eu era o soberbo. Porque quando eu acho que alguém é o mala, quem é o condenador? Quem é que se acha? Eu. Eu estava acusando ele, eu sou o cara, eu estava acusando ele, estava falando para ele, ó, você é o cara, você é um mala, e eu sou um cara, gente boa, um amor de pessoa, florzinha de Jesus, mas eu sei que eu não sou, tem espelho em casa. E aí eu falei, Senhor, eu sou o mala, eu sou o soberbo. E aí eu fui ver na palavra, como é que resolve isso? Mas eu tenho esse sentimento com esse irmão, e a Bíblia diz o quê? Para você orar pelos seus inimigos. Aquela pessoa já estava se tornando inimiga minha, porque eu já não queria estar próximo dela. E Deus deseja isso? Não, porque você vai lá em João 17, Jesus pedindo para Deus, Pai, que eles sejam um. Que esse monte de doido aqui brigando um com o outro seja um. Pelo amor de Deus, Pai. Era a oração de Jesus. O tempo todo você vê na palavra que nós sejamos um. Aí a questão é, como é que eu vou ser um se eu não estou junto? Como é que eu vou ser um se eu fico longe? Como é que eu vou ser um com essas pessoas? Quantos são me acompanhando? Então eu tenho que resolver isso, porque eu não posso sair da igreja. Já viu aquelas pessoas que saem da igreja por causa de outra pessoa? Como é que ela vai resolver no céu? Eu fico com essa dúvida. Deus vai escolher quem? Concorda comigo? Tem um problema aí. Eu fico na dúvida, é uma questão teológica. Mas pula essa parte. Aí eu cheguei e comecei a orar pelo irmão. Comecei a declarar, lembra? Declarar, confessar? Eu declaro que ele é uma bênção. Ele era uma bênção para mim? Não, mas eu comecei a declarar o que ele é para Deus. Que Deus olha para ele. Nos olhos de Deus, ele é uma bênção? Sim. Aos meus olhos, ele era uma maldição. Mas aos olhos de Deus, era uma bênção. Então eu comecei a declarar o que ele é pai, ele é teu filho amado. E eu inclino meu coração para ele. Eu declaro que ele é bendito, eu declaro que ele vai ser transformado. Então eu comecei a interceder por ele. Eu comecei o quê? Eu meditei. Eu comecei a declarar, eu reconheci que eu estava errado e comecei a praticar, comecei a declarar sobre a vida dele. E sabe o que aconteceu? Ele não mudou. Mas eu mudei. O meu coração para ele não estava mais o mesmo, não estava mais peludo. Sabe coração peludo? Quem já ouviu falar essa frase? Coração peludo. Parecendo pelo de lobo. Né? Entendeu? Ou seja, mudou. Aí quando eu olhava para ele, eu não olhava mais com o olhar de maldade, de não querer mais estar. Eu estava lá e eu aguentava ele tranquilo. Aí depois, sabe o que aconteceu? Depois que eu comecei a orar por ele, ele saiu. Ele mudou, acho que ele foi transferido para outro lugar. Olha só como é que Deus é. Mas eu não estava amaldiçoando ele, quantos estão me entendendo? Eu estava abençoando a vida dele. Deus quer que você amaldiçoe ou abençoe? Abençoe. Não é confissão positiva. Eu quero esse homem para mim. Ele é meu, porque eu sou filha de Deus. Não. Senhor, se for da tua vontade, esse cara aqui, manda ele para mim. Mas se não for, se for tranqueira, manda longe. Chuta que é laço, fala, chuta que é laço. Porque antes só do que mal acompanhado, fala assim, antes só do que mal acompanhado. Entendeu? Que você já tem a companhia melhor do mundo, que se chama Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Irmãs, aleluia. Então, é isso. Então, é a prática da palavra. Então, você tem que praticar, porque lembra, você tem que meditar. Você tem que falar e você tem que praticar. Tem que praticar. E quando isso acontece, acontece o que em você? Uma transformação. Aí, peraí, aí eu penso, ai, pastor, mas você nunca mais sentiu isso de ninguém? Senti. Começou a aparecer uns focos. Mas quando aparecia, o que que eu... Falei, calma, já sei como resolver. O que que eu fazia? Colocava na minha listinha de pessoas que não gostam de mim, ou que eu tenho problemas com ela, e começo a abençoar. Eu pratico, aí eu fico com aquele, com o coração peludo? Não, totalmente depilado, tranquilo, porque eu estou praticando. Os irmãos estão me entendendo? E quando você faz isso, você está se você tá sendo auxiliador do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo sabe que ele pode contar com você, e você começa a ter intimidade. E aí você começa a ser uma pessoa bem sucedida. Chamar a equipe de louvor. Desculpa que hoje eu passei um pouquinho do horário. Normalmente eu termino às 8, mas hoje esse assunto é um assunto especial. Fora que eu esqueci aquela parte que eu ia falar, mas tudo bem. Quem sabe eu lembro no próximo culto. Mas acho que não era para falar. Amém? Deus é bom. Deus quer você me tendo em bom valor. Sabe, irmãos, eu quero falar algo para você, de coração. Se você não praticar, se você não ler, se você não meditar, se você não confessar, você não vai ser bem sucedido. Simples assim. Você vai ser uma pessoa salva, uma pessoa que vai ter uma vida sem problemas, em tese. Porque a palavra do Senhor diz que as chuvas, as tempestades vêm para todos. Mas aquele que tem a sua vida ancorada na palavra de Deus, o que que acontece? Ele passa pela situação. Ele não se desespera, porque ele sabe que ele pode contar com o Senhor. Quando você está me acompanhando. Sabe, Você pega vários exemplos de pessoas que seguiram a palavra de Deus e no primeiro momento você pensou, deu tudo errado para eles. José foi um. José não traiu a esposa, com a esposa de Potifar, não traiu Potifar porque, por causa dele. É por causa de Deus, ele tinha temor de Deus. Quantos estão me acompanhando? Aquela mulher já tinha um esposo. E ele falou, não, o quê? Fazer isso contra o meu Deus? Saiu. O que aconteceu? Foi tido como estuprador. Mais ou menos, né? A gente tem algumas dúvidas, porque normalmente estuprador, imagina, teria sido morto lá. Mas como acho que não confiavam muito na esposa de Potifar, que ela já era reincidente, eu acho, aí mandaram ele para a prisão. José passou 2 anos preso. Ele tinha feito a vontade de Deus, tinha praticado a palavra de Deus, mas foi preso. Só que depois de 2 anos, o que aconteceu com ele? Se tornou o primeiro ministro do Egito. Certa vez colocaram um decreto e não podia mais orar para outro Deus que não fosse o rei, lá na Pérsia. Daniel, quando ficou sabendo do decreto, abriu as janelas para todo mundo ver. Foi lá, se voltou para Jerusalém, para Israel, e começou a adorar a Deus. Falou assim, eu não vou deixar de adorar o meu Deus. O que aconteceu? Mandaram ele na cova dos leões. A princípio, muito ruim. Passou a noite lá. O rei jejuou e orou por ele. Se você for ler o texto lá, ele passou a noite sem comer, por causa de Daniel. O próprio rei viu que foi uma armadilha para matar Daniel. Mas quando ele chegou lá de manhã, Daniel estava lá escovando os bichinhos, passando a mão no gatinho. Imagina um bichão daquele lá, tudo parado, sem fazer nada. Ô rei, tudo bem? Estou aqui, ó. Deus mandou um anjo aqui, resolveu a parada. Sadraque, Medraque e Abednego não quiseram adorar Nabucodonosor. Mandaram eles para uma fornalha. Estava lá. Aí foram olhar lá. Tinha mais um. Estava junto deles. Mandaram tirar. Não tinha acontecido nada. Sabe por quê? Toda vez que você faz a vontade de Deus, Deus é contigo, meu irmão. Deus não te deixa na chapada. Se o Senhor é o teu pastor, segue Ele. Faz a vontade dEle. Pratica o que Ele falou para você praticar. Não seja só ouvinte, seja praticante. Praticante da palavra de Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai transformar a sua vida. Não adianta você vir aqui no culto, ouvir a palavra e não praticar. Por isso que nós fazemos o culto, por isso que eu amo a nossa visão. Nós fazemos o culto e na célula nós queremos ouvir o que você praticou. Mas muitas vezes as pessoas não praticam. Ouviram e só ouviram. Mas peraí, eu tenho que chegar hoje à noite e falar assim, peraí, o pastor falou isso. Peraí, eu preciso praticar. Aí eu chego lá na célula e falo assim, irmão, reconheci, eu não estou praticando nada. Mas ó, não vai ficar assim. A partir de segunda eu estou praticando. Porque eu quero a minha vida transformada, porque eu quero ser bem sucedido. Quero prosperar. Prosperar significa ir bem. Ir bem em todas as áreas. Você vê o favor de Deus na sua vida em todas as áreas. Não é só em dinheiro, pelo amor de Deus. Aqui não é teologia da prosperidade não, irmãos. É uma consequência. Eu estava uma vez conversando com o irmão. Ele falou assim, pastor, eu não conheço ninguém que obedece a Deus, que faz a vontade de Deus e não é bem sucedido. Eu não conheço. Eu falei, eu também não. Só que é o seguinte, tem duas formas de você obedecer a palavra de Deus. Uma é você tendo medo de Deus, porque te apresentaram um Deus que quer te condenar. A outra é você fazer porque você viu quanto que você foi amado naquela cruz e agora você quer retribuir. E você vai fazer aquilo porque é tranquilo, porque eu vou fazer isso com Deus, eu vou aprontar isso com papai vai ficar triste, vai ficar chateado. Não, eu não vou fazer porque eu tenho medo de vir um raio na minha cabeça, de ficar miserável. Não, eu não quero fazer porque o coração dele vai ficar triste e eu não quero entristecer o meu Deus. Então eu vou fazer do jeito certo, eu vou fazer a vontade de Deus e eu vou ser bem sucedido. O que eu fizer, Deus, você vai ver a mão de Deus. E as pessoas vão ver a mão de Deus na sua vida. Você não vai ser um crente derrotado, vai ser um crente vencedor, porque você é um praticante, operoso praticante da palavra de Deus. Amém, irmãos? Quero pedir que você fique de pé onde você está. Sabe, irmãos, eu e você, nós temos, eu lembro do pastor Bill Johnson, quando ele perdeu a esposa dele, e quero te falar que o pastor Bill Johnson, lá da Bethel Church, lá na Califórnia, Redding, ele sempre foi muito usado para cura, eles têm muito trabalho com isso na igreja dele, e mesmo tendo esse trabalho, mesmo sendo usado muito para cura, Deus resolveu levar a esposa dele. E no culto seguinte, ele estava lá. Subiu, todo mundo pensando que ele não ia pregar. Ele amava a esposa dele. Mas ele chegou e falou assim: irmãos, quando começou, antes de começar o culto, falou assim: nós somos privilegiados. Porque aqui na terra é o único lugar que eu posso adorar a Deus com problemas. Porque lá no céu nós não teremos problemas, mas aqui na terra eu posso escolher adorar a Deus em meio aos problemas. É o único lugar. Se esse homem não é de Deus, eu não sei. Mas aqui na terra é o único lugar que você pode adorar a Deus, pode confessar o Senhor aqui, mesmo em meio aos problemas. E eu quero orar por você. Eu quero orar para que você seja um praticante da palavra. Eu quero orar por aqueles que entenderam, que falam assim: pastor, eu preciso praticar a palavra, eu preciso meditar na palavra, eu preciso confessar a palavra. Eu quero orar por você. Eu quero orar. Quero chamar à frente essas pessoas para orar por elas, para que isso seja uma realidade na sua vida. Pode vir.